Seja bem-vindo ao Euromilhões, é a página de desporto da tarde em direto com o Bruno Vieira Amaral. Bruno, muito boa tarde.
Olá.
Tema que escolheste para o dia de hoje, o Sporting na Liga Europa, de resto já com emissão especial depois do Jornal das Sete aqui na Rádio Observador. O Sporting está em Londres, tenta a chegada aos quartos de final de uma competição europeia, neste caso da Liga Europa. E tu fizeste aqui algumas contas sobre o historial do Sporting nesta competição.
Sim.
Nesta e nas competições europeias.
Nas competições europeias, esta é a décima vez que o Sporting tenta chegar pela décima vez aos quartos de final de uma competição europeia. Na Taça dos Campeões, Taça Liga dos Campeões, só esteve uma vez em 82 e 83 e foi eliminado pela Real Sociedad na altura. Na Taça das Taças chegou, claro, no ano em que venceu a competição, 63-64, aos quartos de final. Eliminou, por acaso, uma equipa inglesa, o Manchester United, perdeu 4-1 em Inglaterra e venceu 5-0 em casa. Um
bela
resultado.
Remontada.
É um resultado célebre, uma das maiores vitórias, se não a maior vitória do Sporting nas competições europeias. Em 1978-79 chegou às meias finais e eliminou nos quartos de final o Zurique. E em 87-88, na Taça das Taças, acabou eliminado nos quartos pela Atalanta, a equipa italiana. Na Taça UEFA, onde o Sporting tem mais participações nos... Taça UEFA, Liga Europa, uhum. O Sporting tem mais participações nos quartos de final, com 5 participações. Em 85-86 foi eliminado pelo Colónia nos quartos de final. Em 90-91, quando chegou às meias finais, eliminou o Bolonha, a equipa orientada na altura por Marinho Pérez, fez uma grande campanha e foi eliminado depois pelo Inter de Milão nas meias finais. Em 2004-2005 eliminou o Middlesbrough nos oitavos e o Newcastle nos quartos de final. E esta eliminatória dos oitavos de final é importante contra o Middlesbrough porque marcou a última vez que o Sporting ganhou em Inglaterra para as competições europeias. De então para cá teve 9 deslocações e nunca ganhou. A mais recente foi também a Londres, como irá ser hoje, mas foi contra o Tottenham na fase de grupos da Liga dos Campeões. Não conseguiu melhor do que um empate. Hoje precisa mesmo de ganhar, mesmo que seja nos penaltis, mas precisa de ganhar para chegar aos quartos de final desta competição. Os prognósticos de facto não são bons, todos os augúrios, por assim dizer, não são bons, visto que em 22 ocasiões em que o Sporting não ganhou a primeira mão de uma eliminatória em casa, acabou por ser eliminado em 21 ocasiões. Só que depois há um bom sinal, que é a única vez em que o Sporting não ganhou em casa a primeira mão e depois conseguiu passar, foi na eliminatória anterior contra os dinamarqueses do Midtjylland. Portanto, pode ser um bom sinal para este jogo. Já o Arsenal só por uma vez perdeu contra equipas portuguesas, contra o Benfica, em casa, contra o Benfica em 91-92, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, Taça dos Campeões, mas não ganhou os últimos 3 jogos em casa na fase a eliminar nesta Liga Europa. A última vitória, por acaso, também foi contra o Benfica, ganhou por 3-2, portanto aqui uma série de dados que permitem antecipar, nada disto obviamente é determinante para o que irá acontecer hoje. Espera-se que o Sporting consiga pela segunda vez passar, depois de não ganhar o primeiro jogo em casa, como aconteceu na eliminatória anterior.
Esta eliminatória está empatada para todos os efeitos, 2-2.
E não contam os golos fora.
Contam os golos fora. Na mente dos sportinguistas, alguma injustiça até com esse 2-2 aqui em Alvalade.
Sim, o Sporting teve a oportunidade, ali, quando
melhor.
Estava a ganhar 2-1, se o Paulinho tem convertido aquela oportunidade, poderia o jogo ter sido diferente e o resultado ter sido diferente e o Sporting chegar com outra margem a este jogo. Mas, sendo assim, continua a ter hipóteses de passagem. Sabemos que é bastante difícil, até por aquilo que estávamos a dizer.
Sporting, até pelo momento do Arsenal
e
também.
E pelo momento do Arsenal, que eu acredito que irá tentar entrar muito forte para tentar resolver o jogo o mais rapidamente possível. E o Sporting terá de ter alguma paciência.
E nós temos uma emissão especial com o relato do André Maia e do João Filipe Cruz para acompanhar esse Arsenal Sporting já depois do Jornal das 7. Vamos a um outro assunto que destacas hoje. Olhamos para o futuro, como sempre no Euromilhões, e vamos olhar para os adversários do Benfica na Liga dos Campeões. Já agora, o sorteio, quando é que acontece?
É amanhã. Às 11 horas. E o Benfica tem aqui possíveis adversários dos quais não guarda, na sua maioria, muito boas recordações. Hoje a marca publicou um apanhado do número de vezes que os clubes chegaram aos quartos de final. nesta competição, incluindo no anterior formato de Taça dos Campeões. Claro que o Real Madrid está à frente, lidera com 39 participações nos quartos de final, depois vem o Bayern com 33, o Barcelona com 22 participações e depois empatados Benfica, Juventus e United, Manchester United com 19 participações nos quartos de final. O Benfica vai participar nos quartos de final neste formato pela sexta vez. Qual é que é o grande problema para o Benfica? É que das cinco anteriores foi sempre eliminado e até já foi eliminado por equipas que podem calhar também no sorteio, como o Bayern de Munique. Em 2015-2016 eliminou o Benfica perdeu 1-0 em Munique e empatou a 2 na Luz. Também já tinha perdido com o Bayern de Munique nos quartos de final em 75-76, ainda no anterior formato. No atual formato, perdeu também com o Milan nos quartos de final em 94-95, perdeu 2-0 em San Siro e empatou a 0 em a casa e também, claro, com o Milan perdeu duas finais, uma história recorrente na história do Benfica, de uma derrota em 1990 e também na final de 1963. Contra o Milan, teve aqui também na fase de grupos um empate em casa em 2007-2008 e uma derrota em Milão. Ainda houve outra equipa que eliminou o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, destas que lhe podem calhar no sorteio, foi o Chelsea, nos quartos de final em 2011-2012, com duas derrotas, e isto também, além de o Chelsea ter ganhado ao Benfica uma Liga Europa, uma final, e isso aconteceu um ano depois. Portanto, por este historial todo, não há boas perspectivas para o Benfica, a não ser historicamente, curiosamente, com o Real Madrid. O Benfica eliminou o Real Madrid em 64-65 nos quartos de final, além de ter vencido também a final de 61-62. Depois há uma equipa com a qual o Benfica não tem qualquer confronto na Europa, o Manchester City, também não seria dos melhores adversários.
Mas este Manchester é muito forte.
É muito forte, não é? Não.
Mas
é...
alguma preferência dos que podem calhar?
Olhando para aquilo que é o momento das equipas, eu diria que as eliminatórias menos complicadas seriam ou com o Inter ou com o Milan. E menos complicadas aqui, até me custa dizer isto, porque são equipas também com muitos valores, pelo menos valores individuais, não estão no melhor momento, é verdade, mas com muitos valores individuais. Depois, eu poria num segundo nível de patamar de dificuldade o Nápoles e o Chelsea, e quase inacessíveis o Real Madrid, o Manchester City e o Bayern de Munique. São muito, muito fortes, mas o Benfica não pode escolher. Quem vier vai ter que tentar ultrapassar esta malapata de não se qualificar para as meias finais neste atual formato da Liga dos Campeões.
A ver, vamos como corre esse sorteio amanhã. Vai seguramente ser acompanhado aqui também na Rádio Observador. Vamos ao passado, porque neste 16 de março, mas em 1872, há 151 anos, disputou-se a primeira final da Taça de Inglaterra.
É verdade.
Com clubes que não... Que se calhar já não existem.
Quer dizer, eu acho que já não existem, pelo menos a jogar nas competições profissionais. Pode ser que existam ainda como clubes amadores. Foi há 151 anos que se disputou a primeira final daquela que é a competição de clubes mais antiga do mundo, a Taça de Inglaterra, na altura conhecida como Football Association Challenge Cup. E na final encontraram-se então os Wanderers e os Royal Engineers, e a forma como chegaram a essa final também é curiosa. Participaram ao todo 15 clubes e os Wanderers chegaram à final tendo ganho apenas um jogo dos quatro que disputaram nas rondas anteriores. Nas meias finais jogaram contra o clube escocês, o Queen's Park, não é? O Queen's Park Rangers, que conhecemos, e o resultado foi um empate e a equipa escocesa desistiu porque não tinha dinheiro para o jogo de desempate em Londres. E então assim os Wanderers...
Ganhou por desistência.
Exatamente, apuraram-se para a final porque os adversários não puderam jogar esse jogo de desempate. E os Wanderers ganharam a competição com um gol na final, aos 15 minutos, apontado por Morton Betts. E isto é para quem acha que naquela altura se marcavam muitos golos, fica aí a resposta. Não se marcavam assim tantos golos, ou pelo menos não se marcaram neste jogo, mas apostava-se muito no ataque. Os Engineers alinharam com 7 avançados e os Wanderers apresentaram 8 avançados no 11 inicial.
O ataque é a melhor defesa,
naquela
letra.
Altura, é verdade. Diz-se que, no entanto, o futebol praticado pelos Royal Engineers era muito inovador, porque em vez de assentar em dribles, ou seja, na capacidade técnica dos jogadores, assentava em combinações, era uma espécie de tiki-tac à avant-la-lettre, e foi muito elogiado por ser inovador este estilo de jogo desta equipa. O jogo não, o estilo terá agora outras manifestações, outras corporizações. Os engineers é que parece que desapareceram do mapa, mas fica este registro. Há 151 anos disputou-se a primeira final da Taça de Inglaterra.
Está feito o Euromilhões. Falamos de desporto na tarde, em direto sempre antes do Jornal das 7, edição desta quinta-feira com o Bruno Vieira Amaral. Rádio.